Jabuticaba Sem Caroço, o podcast que descaroça a jabuticaba nossa de cada dia.
Olá, começa agora mais um episódio do Jabuticaba Sem Caroço. Se você não conhece, muito prazer, seja bem-vindo. Somos um podcast da Sputnik Brasil. Tudo bem, Bárbara Pereira?
Tudo melhor agora que a gente começa mais um Jabuticaba Sem Caroço, mais uma semana de trabalho.
Eba!
Como você mesma diz, mais um dia para o nosso FGTS. E já que falamos de FGTS, vamos fazer ligações com o dia de hoje. Você que é boa nisso. Isso, Fran.
Bárbara Pereira, eu, Francine Augusto, já ouvi essa expressão algumas vezes. Não sei você, já estendo aí a pergunta para o nosso jabuticaber. Você já ouviu a frase, o seguro morreu de velho? Essa é antiga.
Essa é old, hein? Vintage.
É old. É, né? Antigo não é legal falar.
Não,
agora é
não.
Vintage.
É vintage.
Já ouviu alguma vez?
Já, várias vezes.
Será que tem alguma ligação com o nosso episódio de hoje?
Vou repetir. Você é que é boa nas ligações. Então, por favor, faça as honras.
Vamos descobrir o que está em jogo hoje.
Em jogo.
Bom, brincadeiras e ditos populares à parte, Bárbara, o que está em jogo hoje no nosso Jabuticaba Sem Caroço é o mercado de seguros no Brasil. Não sei se você tem algum tipo de seguro, mas hoje em dia é muito comum para celular, casa, carro, seguro de vida. O brasileiro está buscando se distanciar de riscos e contratando diferentes formas de seguro. Eu tenho alguns, assim, baratinhos. Aquele que tem um descontinho de 10, 19, 20 reaisinhos por mês, mas pode aí fazer uma grande diferença.
Pode sim, porque quando você perde o bem, né?
É.
Por algum motivo, algum infortúnio da vida.
Essa palavra é novinha.
Você espera, hoje também, é vintage. Quando isso acontece, você tem o seguro, você se dá conta do quanto ele foi importante para você poder recuperar aquele bem. Muitas vezes não é algo de grande valor, mas tem ali uma importância simbólica, né? Como, por exemplo, na residência. Muitas vezes você tem ali umas perdas na residência de eletrodomésticos. Enfim, por alguma coisa que aconteça. E para repor aquilo tudo de uma vez só é complicado, né? A gente sabe que modalidades como o seguro de vida e o seguro residencial, elas se mostraram aí mais procuradas durante o pico da pandemia. Por motivos óbvios, né? O seguro de vida, a gente teve muitas perdas. E o residencial, muita gente passou aí a viver em casa e se dar conta disso que a gente está falando, né? Da necessidade de ou repor coisas que foram perdidas por algum acidente ali.
Acidente doméstico, né?
Principalmente incêndio, né? Incêndio é algo que preocupa muito. Aí, passando da pandemia... Na verdade, a gente não passou ainda da pandemia, estamos ainda, mas assim, é daquele pico maior ali, né, de perigo em relação à pandemia, veio a flexibilização e aí a contratação de seguro de viagem cresceu. Teve um crescimento superior a 230%.
Eita.
As pessoas querem viajar, porque deu uma relaxada, né, assim, cansou tanto ficar dentro de casa que você está buscando aí... fazer novas viagens. Segundo dados apresentados pela Confederação Nacional das Seguradoras Gerais, o seguro de automóvel é o líder, sempre foi. Isso aí é algo comum, né? É o mais contratado pela população brasileira, com 52,5% das contratações. Porque é meio óbvio, né? Se você compra um carro, você fica com medo de perder...
Tá na pista.
Aquele carro. Tem outras coisas que são menores, que você talvez não faça tanta relação. Agora, perder um carro de uma vez por todas...
Não dá.
É algo que você, né, é uma relação que você faz diretamente, né? Não posso sair daqui da concessionária ou de onde você comprou, seja ele também um carro já usado, que hoje está em alta, sem ter um seguro, sem estar ali. Se você corre o risco de perder um carro, você não vai poder comprar outro carro. Eu imagino, a grande maioria dos brasileiros não tem condição de comprar um outro imediatamente. É diferente de outros produtos, né?
Ainda mais se tiver financiado. Agora, Bárbara, um seguro que aumentou bastante e aumenta principalmente aí no início do ano é o seguro educacional. Ele é uma proteção ali, né, para alunos que em alguma situação ali inesperada, né, perdeu o emprego, falência, algum tipo de incapacidade ou até morte do responsável financeiro, essa pessoa tem aí essa espécie de proteção, né, normalmente estudantes que contratam. E para você ter uma dimensão, de janeiro a novembro de 2022, o setor segurador pagou mais de 15 milhões em forma de auxílio aí, justamente nessas despesas de educação.
Me chamou a atenção tá esse vendo? Dado, né? Porque não faz muito tempo, você não tinha nem sequer esse seguro, né?
É.
E aí você parava de estudar. Pessoas que geralmente estudam em universidades ou em escolas particulares, quando você perdia um familiar que ajudava nesse custeio, você parava, simplesmente parava. Né? Se você não tivesse bens ou uma família aí com condições de te apoiar. Agora, chegada desse seguro deu um novo aí fôlego, né? Para quem não quer parar, quer ter ali a continuidade. E aí vem o seguro para poder te auxiliar. Realmente, de fato, me chamou bastante atenção. Só que esse é um mercado muito complexo.
É. Muito.
Né? Eu já... Vou contar um segredo. Eu já trabalhei em seguradora.
Olha!
Eu fui vendedora de seguro,
Fran. Sabe tudo, então,
não,
você?
Não, não sei, não. Já passou muito tempo. Isso também foi old. Eu tô aqui trazendo coisas old, vintage. Faz muito tempo isso. O mercado era outro. Muita coisa mudou. Novos seguros entraram aí para essa jogada. Hoje a gente vai conversar com os nossos entrevistados. A gente vai falar até disso, né? Já tem seguro até para silicone.
Opa!
Coisa que a gente nunca imaginou. Segurar partes do corpo ou segurar um bem que não é palpável. Por exemplo, a nossa voz, ela não é palpável. Você não, né, não tem como você pegar a voz e colocar no seguro. Tem. A gente não imaginava, mas tem. Então, é sobre este mercado complexo que a gente vai falar agora, vai tentar entender mais a dinâmica, né, desse mercado. Vamos ouvir aí a nossa primeira... É o primeiro homem, né?
Uhum.
A gente vai ouvir o nosso primeiro entrevistado.
Na real...
A gente conversa agora com o Francisco Galiza, ele que é mestre em economia e também membro da Academia Nacional de Seguros e Previdência. Francisco, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Seja bem-vindo.
Obrigado, Francine. Prazer estar aqui. Estou à sua disposição.
Primeiro, eu queria que você passasse para os nossos ouvintes, que talvez nunca pararam, assim, para imaginar ou tentar, assim, descobrir, né, a dimensão do mercado de seguros do Brasil. Eu queria que você falasse um pouco o panorama, como a gente está atualmente.
Olha, o mercado de seguros no Brasil, ele é composto de vários ramos de seguro, numa linguagem simplificada. Os principais são seguro de automóvel, o seguro saúde, que o seguro-saúde, que é controlado pela ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar, enquanto o automóvel é pela SUSEP. E o seguro de pessoas também é mais contado. Agora, além do seguro em si, ele tem alguns produtos que eu diria que são primos, porque tem muita ligação com o setor de seguros. É o setor de previdência privada aberta, que são grandes empresas também, e também o segmento de capitalização, tá? Que é um mercado relacionado. Então, somando tudo isso, é um mercado que a gente pode estimar, toda essa quantidade enorme de produtos que eu falei, a gente pode estimar o mercado dos 350 a 400 bilhões de reais por ano de faturamento. Então, é um mercado bastante grande, se a gente fizer uma visão ampliada do segmento. Então, em linhas gerais, é esse o tamanho do mercado, né?
Agora, Francisco, esse mercado, como você disse, você citou os principais, mas ele se expandiu muito, né? Hoje tem seguro para tudo, né? A gente pode dizer assim, acho que sim, né? Você que é o especialista no tema. O que é mais inusitado hoje em termos de seguro?
Olha, embora surgindo novos produtos, sempre pode surgir uma coisa particular, uma coisa mais exótica, mas o mais comum mesmo são aqueles tradicionais mesmo, né? Quer dizer, é o seguro de pessoa, seguro de vida, seguro de automóvel, é seguro saúde. Agora, você fez uma observação correta. O seguro surge em toda situação que há uma atuação do ser humano, né?
Uhum.
Quer dizer, qualquer atuação do ser humano que há um certo risco, seja uma viagem, seja um seguro de vida, ou qualquer bem que você tenha, né, você embute o seguro, né, um transporte que você vai fazer, né, uma operação de empréstimo, tudo, todas as operações ligadas ao ser humano e que envolvem o risco, o seguro pode aparecer. Então é muito curioso, porque você vê nas seguradoras, tem gente de vários perfis. Você pode ter tanto um engenheiro trabalhando com seguro, como pode ter um médico também, você pode ter um matemático para calcular os riscos. Então é um tipo de empresa que que permite uma gama muito ampla de profissionais que trabalham na área. É uma coisa interessante pelo fato de entrar em vários aspectos da vida humana.
E se, por um lado, vários setores, segmentos tiveram uma baixa e ainda tentam aí se recuperar desde aí o momento mais alto da pandemia até hoje, que ainda estamos na pandemia, o mercado de seguros aí, acho que o pessoal começou a analisar e pensar um pouco mais. Opa, surgiu uma pandemia, eu não tinha um plano de saúde, eu não estava me cuidando, isso se a gente for falar, né, no seguro de vida, ou outras pessoas também começaram a pensar em outras possibilidades de seguro. Infelizmente, temos até que falar, né, o funerário ali, foram muitas perdas, muitas vidas se foram. Então, nesse período, a gente pode identificar que teve um aumento desse mercado, né?
Sim, teve um aumento, mas cada período, ele tem um determinado tipo de produto que se destaca. Por que essa variedade de fatos? Dependendo do ano que a gente vai levando, um ramo se desenvolve mais que o outro. Vou dar um exemplo bem claro, tá? Em 2021, um ponto forte, como você falou, foi seguro rural. O governo conseguiu dar financiamento e houve seguro rural. Já no ano passado, em 2022, do ano passado, em janeiro do ano passado, foi o seguro de automóvel também que cresceu muito porque havia uma defasagem de preços. Então, por essa variedade de produtos, né, é como se fosse assim uma loja onde tem vários produtos. Tá? Então, tem ano que a pessoa quer comprar uma coisa, aí você vende. Aí no outro ano vai comprar uma outra, aí você vende. Então, uma palavra da moda que você pode falar resiliente, né? Quer dizer, você oferece o que o consumidor quer. Então, essa possibilidade de oferecer vários tipos de produto é um ponto positivo para o setor que acaba se saindo, mesmo nos momentos piores ou melhores, acaba se saindo de forma razoável. Agora, como todo setor da economia, aqui concluindo, ele sofreu com a pandemia, quer dizer, não ficou isento, não. Sofreu, mas de qualquer maneira conseguiu progredir de forma, pelo menos acompanhou a inflação, enfim, cresceu também muito produto de previdência, né? Não apenas seguro de saúde, como você mencionou, seguro produto de previdência. Então houve essa flexibilidade para oferecer o que o consumidor queria mais. É um aspecto interessante do setor.
Francisco, imagino que muita gente pode estar ouvindo a gente ter o seguinte pensamento: agora tudo que vem com tenha um produto, por exemplo, tem que ter um seguro acoplado, né? A gente passa por isso inúmeras vezes. Eu vou dar o exemplo do celular, né? Comprar um celular hoje e não levar o seguro pode parecer um risco, né? Muita gente fala, não vou pagar, sei lá, um percentual a mais para levar esse celular, mas a gente está num país em que isso é muito frequente, o roubo de celulares ou o furto, né? Qual é o momento que a gente tem que avaliar? Eu tô aqui chamando o exemplo do celular porque já aconteceu comigo. Comprei um celular, um mês depois eu perdi e aí não tinha o seguro, tive que comprar um outro pelo mesmo valor. Qual é o momento em que a gente tem que avaliar isso aqui merece um seguro?
Essa é uma pergunta de horas, né?
Mas qual é a dica? Qual é a dica que a gente pode dar para o ouvinte em avaliar o momento em que o seguro é adequado para aquela situação?
Eu acho o seguinte, eu acho que depende do que aquela perda daquela coisa vai afetar na sua renda como um todo.
Uhum.
Tá? Eu acho que não depende apenas do bem. Se a pessoa trabalha na ligação o tempo inteiro no celular e a pessoa trabalha o tempo todo fazendo compra, fazendo negociação, etc., e a pessoa não tem muito patrimônio, quer dizer, para repor o bem perdido, o bem roubado, aí sim, é mais justificado. Agora, se a pessoa é muito rica, vai usar o celular, usa lá, se perder, compra outro, entendeu? Então, não é apenas função do bem da pessoa, mas também da sua posição financeira em relação à perda daquele bem que possa acarretar, numa linguagem simples. Né?
Pergunta de milhões, né? Como a gente costuma dizer.
No saúde, né? Quer dizer, você aguenta pagar uma consulta médica, digamos assim. O que você não aguenta é ficar uma semana no CTI, que pode te quebrar financeiramente. Então, você tem que avaliar o que, que aquela perda pode te causar na tua vida pessoal, né? Na tua vida pessoal, em função da tua riqueza que você tem, dos teus bens. Essa conta você tem que fazer. A função disso fica mais fácil definir o que é mais útil ou não.
E assim como outros setores, acredito também que não é diferente, né, nesse segmento, no mercado de seguros, a questão da inovação, renovação e adaptação, muitos são. Porque, por exemplo, na pandemia, né, acaba sendo aí uma linha do tempo para a gente analisar negócios, né, antes, durante e depois da pandemia, que ainda estamos. Muitos começaram aí na pandemia a ficar em casa, não utilizavam o carro, por exemplo, meio de transporte. Então, parariam de pagar o seguro porque, meu carro vai ficar aqui na garagem. Então, meio que foi criado ali o seguro por assinatura, né? Seguro do carro, que é bem mais barato, esse mensal, lógico, ele não é tão completo quanto aquele seguro que é mais caro, né? Que é 100% lá da tabela FIPE, enfim. Mas é uma possibilidade para você não ficar sem nada. Isso em vários segmentos foi rolando essa adaptação. Não sei se no de vida, né? De saúde também tem essa outra possibilidade, mas esse setor, né, esse mercado de seguros, segmento, também vem renovando ano após ano aí na sequência?
Vem se renovando. E você falou, a pandemia, por exemplo, a pessoa ficou em casa, né?
Uhum.
Então, teoricamente, real, ela passou a usar menos seguro de automóvel.
É.
Então, ela diminuiu o seguro de automóvel. Por outro lado, ela ficou mais em residência. Então, uhum, cresceria o seguro residencial, na medida que é um desgaste maior dos bens. Então, é como eu falei há pouco, quer dizer, como há uma variedade muito grande de produtos ligados ao seguro, dependendo da circunstância, por exemplo, as pessoas... você não está comprando seguro de automóvel? Ok, então tem aqui um seguro residencial para você, porque pode ser mais útil para você naquele momento, entendeu? Então fica as circunstâncias que a pessoa se defronta, né? Que a empresa ou a pessoa se defronta, e onde você pode comprar mais algum tipo de produto, mais ou menos algum tipo de produto. De uma linha geral, é isso.
E aí, muita gente pode se perguntar também, Francisco, como avaliar uma seguradora, né? O que, que ele leva em consideração para escolher um seguro adequado ali com uma corretora segura? Com perdão da brincadeira, do trocadilho, mas uma seguradora que passe confiança e credibilidade de fato para esse segurado.
Colocou um ponto muito importante, que no Brasil ainda não tem, tá? Se você vai no exterior, você tem empresas de avaliação de risco, são empresas de rating que avaliam isso, tá? Esse modelo de avaliação não tem no Brasil. Quer dizer, só sem querer me estender muito, é um modelo de avaliação, é como se fosse uma empresa de auditoria. Você chega e avalia o grau da seguradora. Já que você não tem esse tipo de empresa, o que você deve fazer é consultar o teu corretor de seguros, quer dizer, que é outro agente. Quer dizer, você vai conversa com o teu corretor de seguros ou alguma pessoa que trabalha na área, e ela pode dizer se essa seguradora está com uma boa imagem no mercado, se ela tem pago em dia os seus sinistros, né? Então você conversar com alguém. Lá fora viria uma empresa que avaliaria isso de forma independente. Já que no Brasil não tem, a sugestão que eu dou direto é conversar com alguém que vá comercializar esse produto e vai pedir uma avaliação em relação a isso. Também não custa nada você tentar pesquisar na internet se há alguma reclamação em relação à empresa, etc. Tudo é válido. De qualquer maneira, a SUSEP, no caso de seguros, né, ela tem, nos últimos anos, melhorado muito os seus modelos de avaliação, tá? Claro que ninguém é perfeito, vai ter sempre um certo risco da empresa, da seguradora ter algum problema. De qualquer maneira, eles têm melhorado, é um corpo técnico qualificado e eles têm melhorado os critérios de avaliação. Então, esse risco, teoricamente, tem diminuído. Agora, é claro, o risco sempre existe, aí eu recomendo uma consulta, tanto ao profissional quanto de forma autônoma, na internet, etc.
A gente pode avaliar também, Francisco, o crescimento, né, a evolução do mercado de seguros do país crescendo de acordo com a estabilidade econômica que a gente vive, ou seja, fica todo mundo com aquela sensação do vai melhorar, o Brasil vai, agora vai, então a gente pode contar também que com a estabilidade, né, do mercado brasileiro, o mercado de seguros também pode ter números positivos agora a partir de 2023?
Olha, o que acontece é o seguinte, você pode fazer uma análise de um setor interno, microeconômico, como eu falei, lançar um produto ou outro, etc. Agora, o setor de seguros não é uma ilha da economia, ele não está isolado do resto da economia. É claro que um país estável, é claro que um país com crescimento econômico, existem inúmeros estudos que mostram isso, é claro que o setor de seguros vai crescer, as pessoas acumulam mais bem, as pessoas acumulam mais riqueza. Então, é claro, você, como eu falei, você sempre pode fazer uma análise, o setor lançou um produto novo, o setor é flexível, etc. Mas é claro que temos que levar o contexto econômico. Então, se o país realmente crescer 1%, 2% ao ano, é claro que o setor de seguros vai crescer de forma bem favorável. Isso não há dúvida. Isso é aqui no Brasil, como em qualquer lugar do mundo.
Francisco, como é que o online mudou o mercado de seguros? Porque antigamente você ia até um corretor, ou o corretor ia até você, tinha uma conversa, né? Você olhava aquela policy várias vezes, ou não, muitas vezes só confiava no que o corretor estava dizendo e aceitava aquela proposta. O online deve ter mudado um pouco essa relação, ou não?
Não, mudou, é claro que mudou. Mudou não apenas em relação à venda diretamente, mas também internamente, quer dizer, na comunicação de informações. Quer dizer, você pega a própria internamente junto ao corretor e as seguradoras, hoje é tudo informatizado, a eficiência, etc. Agora, a minha visão em relação a isso é um pouco diferente de alguma opinião de algumas pessoas. O seguro, a gente fala que o seguro é um produto muito vendido, tá, do que sendo um produto comprado. Com raras exceções, você tem, claro, você vai fazer um seguro viagem, você vai tomar iniciativa e compra seguro viagem, se for o caso, sem precisar falar com ninguém. Mas em muitos produtos, ainda a interação humana é muito importante, de esclarecimento, etc. Então, por ser vendido, você, é claro que eu estou falando aqui hoje, 2023, talvez daqui a 10, 15 anos isso está mudando aos poucos, mas enfim. A tecnologia entrou, a tecnologia é importante, mas eu tenho que ver que nem tudo a tecnologia vai conseguir substituir. Isso é na minha visão, tá? Tem pessoas que pensam de forma contrária. Na minha visão, vai substituir plenamente a interação humana no negócio, pela característica do produto em si. É pelo menos o que eu acho, tá?
Agora, você que entende bastante do assunto, Francisco, se você pudesse dar uma dica para quem nos ouve agora e quer mudar totalmente de vida, entrar nesse mercado de alguma maneira, ou não sei, nem que seja para como investidor ou trabalhando mesmo nessa área de seguros, tem algumas dicas aí preciosas para quem quer entrar nesse mercado, que precisa já chegar sabendo, ou então não vai dar muito certo?
Olha, primeiro, gostar do assunto, tá? Enfim, é óbvio, eu gosto do assunto. E segundo, tem uma escola, a Escola de Negócios e Seguros, a ANS, que é uma escola que oferece vários cursos, tá? Enfim, você pode, é o primeiro passo, vai ter uma escola especializada, vá no site, consulta Escola de Negócios Seguros, e tem vários cursos. Se você quiser entrar como seguradora, como corretor de seguros, você tem formação lá, você tem outros, enfim, começar a estudar o assunto de forma tranquila. Hoje, pela internet, tem cursos à distância, muito. Então, o primeiro passo é estudar, enfim. Conversar com algumas pessoas que trabalham na área também, que é sempre interessante, perguntar o que elas fazem, enfim. Falando óbvio, vai numa escola que ensina esse assunto e conversa com as pessoas. É a minha dica.
Você diria também para escolher um nicho, porque, como a gente começou falando, né, é um mercado que tem uma variedade de tipos de seguro, do seguro saúde ao seguro do automóvel, enfim. Você diria para nichar também, é uma palavra, é um verbo que foi criado aí por conta da internet, das redes sociais, você diria também que é importante ter um nicho ou não necessariamente?
Numa fase inicial, eu diria que não. Eu acho que numa fase inicial, a pessoa teria que ter uma visão mais completa, porque o mundo dá volta, né? Então, você pode escolher um nicho, de repente surge uma oportunidade em outro assunto, né? Então, você não controla as variáveis, né? De qualquer maneira, uma visão inicial, se a pessoa não conhece nada, faz um curso geral, vê como é que funciona cada um desses, né? E vai desenvolvendo. Claro, posteriormente, se ela tiver mais interesse em um assunto A, ou B ou C, ela pode se especializar. Mas nesse instante inicial, eu diria que é melhor ter uma visão um pouco mais geral antes de começar uma especialização.
Quando eu te perguntei lá no início do Inusitado, é porque a gente aqui fazendo pesquisa para essa conversa com você, a gente viu que tem seguro até de silicone, né? E aí, tem aí um mercado imenso para quem quiser.
De voz, de tudo.
Voz, de tudo, né? A gente até pensou em fazer aqui o seguro das nossas vozes.
Oh. Não, é claro, você tem sempre seguros especializados, tá? Você está falando de silicone, então um seguro que tem crescido é seguro de RC médico. Quer dizer, você faz um médico, uma clínica faz um procedimento cirúrgico e dá um problema. Uhum. Então, cresce. Nos Estados Unidos isso é muito forte, né? Você vê filme daqueles médicos sendo processados, sim, daquele hospital. Eu, pelo menos, já vi uns dois ou três filmes. O Paul Newman, já vi um que ele fazia um advogado que processava um hospital, que, enfim. E até bom o filme. Mas, é claro, mas, em geral, existe, é importante. Tem gente que se especializa nisso, mas ainda os produtos tradicionais são aqueles que eu falei mesmo, né? Quer dizer, o beabá. Mas é claro que sempre tem esses exemplos assim, um pouco mais folclóricos, eu diria, né?
Parece óbvio a gente falar isso, quem nos ouve agora, mas falar é fácil, quem ganha ali um salário mínimo ou menos, tendo que resolver tanta coisa, mas se a gente, como você disse, né, avaliar o risco daquilo que você quer, né, colocar no seguro, seja a sua vida, seja a sua voz, seja o silicone, mas quanto você perderia, né, financeiramente com a perda desse bem, né, desse serviço? Então, eu acho que vale a pena a gente avaliar, é uma questão delicada. Ninguém tem dinheiro sobrando, mesmo quem tem bastante nunca acha que tá sobrando, mas eu acho válido a gente, como você disse aí também, se especializar, quem quiser entrar no assunto. Se quiser ler seu livro, por exemplo, você falou aqui com a gente nos bastidores que já tem um tempinho, mas você também tem artigos, né, além do seu livro Economia e Seguro, você também tem outras publicações. Queria que você deixasse aí essa lista também para quem quiser aprender um pouco mais, né, ter os seus ensinamentos, Francisco.
Olha, tudo que eu já publiquei está no meu site, quem quiser ver, o Francisco Galiza vai dar uma olhada. Eu faço muitos programas de vídeo também, tá? Eu sou consultor do Sindicato da Seguradora de São Paulo, tá? Mas são programas, que eu falo, são programas especializados, tá? São programas especiais, a pessoa pode ver, mas são programas para quem já sabe o que é o seguro, na maioria deles. Então, para quem trabalha na área e quiser se aprofundar mais, eu recomendo essa referência. Mas para uma pessoa que nunca trabalhou na área, que não sabe o que é, que não tem tempo, que quer fazer algum curso à distância, tem material didático da Escola de Negócios e Seguros, que é uma escola especializada em seguros no Brasil. Tá? É a única escola especializada em seguros no Brasil. Que aí tem muitos cursos, muitos análises, muito material didático para a pessoa iniciar. Para quem já tem uma certa prática, pode vir no material, mas como eu te falei, é uma coisa mais especializada para quem já trabalha na área.
Beleza, quem está aí já nesse universo pode aí te procurar nas redes e saber aí um pouco mais sobre esse tema. E quem está começando aí, dar uma circulada aí nas páginas que você já sugeriu aqui para conhecer um pouquinho mais desse universo do seguro, se quiser fazer um seguro e ter certeza do que vai aí, do negócio que vai fechar aí pela frente, né? Francisco Galiza, mestre em economia pela FGV e membro da Academia Nacional de Seguros e Previdência. Muito obrigada pela sua participação hoje aqui.
Obrigado, foi um prazer e muita saúde a todos.
Tchau.
Tchau, tchau, até a próxima.
Tchau.
Bárbara, o Francisco até chegou a citar, e acho que vale a pena a gente trazer alguns números, porque dia de segunda-feira a gente gosta de demonstrar números aqui no Jabuticaba Sem Caroço. Ele falou a respeito do seguro rural no Brasil, e essa modalidade triplicou nos últimos 5 anos. Em 2018, a arrecadação do seguro rural foi de 4,28 bilhões. Já em 2022, chegou a 12,6 bilhões. Aumentou significativamente, né?
Aumentou sim, Fran. Mas apesar desse aumento do seguro nos últimos anos, a proporção entre a área plantada e a área segurada é de 15% no Brasil. Índice considerado baixo quando é comparado com outros importantes produtores agrícolas, como os Estados Unidos, que aí tem cerca de 90%, e a China, perto de 65%. Esses dados mostram o potencial ainda do mercado brasileiro, né, para seguradoras, mas também indica riscos aí elevados nesse setor de seguros, né, como o clima. A gente tem aí alguns fatores que podem aí, que são indicativos de problemas aí possíveis nesse setor, né? O clima, que castiga as safras de soja, milho, cana, e café nos últimos anos, né?
Só 15%, né? De toda essa extensão que a gente tem tá protegida. Então, realmente é um número que vale a pena aí a gente avaliar. Mas, Bárbara, já que o nosso convidado anterior aí, o Francisco, deu a dica, a gente chama agora a nossa próxima entrevistada da Escola de Negócios e Seguros para ajudar ainda mais nesse nosso bate-papo de hoje.
Alguém me explica?
A gente chama agora, então, aqui para o nosso bate-papo a Maria Helena Monteiro, ela que é diretora de ensino técnico da Escola de Negócios e Seguros. Maria Helena, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso podcast. Seja bem-vinda.
Obrigada, é um prazer participar com vocês.
Bom, recebemos excelentes recomendações que agora a cereja do bolo para esse episódio seria conversar com vocês. Então, ó, a expectativa já está lá em cima, nossos ouvintes vão saber de tudo e mais um pouco do mercado de seguros. Queria que você falasse, apresentasse um pouco primeiro a Escola de Negócios e Seguros para quem ainda não conhece.
Bom, que desafio, né? Mas é uma honra. Eu tenho muito prazer em falar da escola, porque essa escola já existe há 52 anos. Pouca gente conhece, porque é uma escola bastante especializada e o seu produto principal ao longo dos anos foi a formação dos corretores de seguros, a habilitação dos corretores de seguros do Brasil. Então, todos os corretores de seguros passaram pela escola e foram habilitados por aqui. Então, quem não trabalha no mercado de seguros não conhece muito bem a escola, apesar dela ter 52 anos. Há 10 anos atrás, nós começamos a ter também ensino superior. Então, nós temos, hoje em dia, cursos de graduação em várias áreas. E a coisa interessante é que nós atendemos mais de 2 mil municípios no Brasil, porque com o advento do curso online, facilitou muito a vida dos alunos que não conseguiam, né, se locomover até uma cidade próxima para fazer os cursos, e hoje em dia eles podem fazer na sua casa. Então, é um negócio que se disseminou muito depois da pandemia. Então, a escola se dedica basicamente ao ensino, né, técnico de seguros, à formação e habilitação dos corretores de seguros, e agora temos uma série de cursos de graduação e de pós-graduação na área de direito do seguro e de administração e gestão de processos dentro da área de seguros.
Agora, Maria Helena, a gente pode entender que essa graduação surgiu da necessidade de essa formação ser mais sólida, né, desse profissional, porque o mercado cresceu tanto, o mercado se expandiu tanto e diversificou, né? Antigamente, se a gente só pensava, talvez, no seguro de automóvel ou seguro saúde, hoje há uma gama, né, de possibilidades de se fazer seguro. Foi nesse sentido?
Foi, sem dúvida, a complexidade foi aumentando muito, né? E se você pensar casos recentes, por exemplo, desses ataques cibernéticos, você precisa ensinar sobre seguros cibernéticos. É uma coisa que não existia há muitos anos atrás. Quando a gente ouve um caso, né, que está aí no auge agora sendo discutido, né, da lojas americanas, a gente tem que discutir o seguro de Directors and Officers, que é um seguro especializado, né, em responsabilidade civil de gestores. São seguros bastante complexos que permeiam aí várias áreas do direito, inclusive, e dos seguros. Então, nós temos que, a escola tem que prover esse tipo de ensino, não é, para conhecimento dessas áreas que são bastante complexas, e manter os profissionais atualizados.
Perfeito. E assim, como eu disse, né, quem não conhecia, a partir desse momento agora está conhecendo o trabalho de vocês e deseja entrar aí justamente nesse mercado, ele tem que ter alguma característica específica até para estudar, né, com vocês mesmo? Porque assim, às vezes a gente fica sonhando, imaginando, ai, mas será que vai ser muito complexo? Eu tenho que ter determinada capacidade, eu quero entrar nesse mercado, vou lá fazer o curso na escola, mas não sei se é muito meu perfil, ele tem que ter ali exatamente um perfil para ingressar nesse mercado?
Olha, eu diria que o mercado de seguros, e eu trabalho nele já há muitos anos, ele tem uma coisa muito interessante, que ele abriga absolutamente todas as profissões. Porque se você pensar, quando a gente fala de seguros de engenharia, por exemplo, você precisa ser um engenheiro. Seguros de saúde, para dimensionar produtos e tudo, você precisa ser médico ou enfermeiro para fazer auditoria. Certo? Nós temos jornalistas, muitos advogados, muitos administradores de empresa. Então, basicamente, basicamente uma área que abarca todas as profissões. O que é muito interessante no mercado de seguros, então, é essa variedade. Você pode escolher se especializar num segmento do mercado, por exemplo, saúde, se você gosta de produtos de vida, né, se você gosta de lidar com pessoas, se você prefere trabalhar num ambiente mais corporativo, tudo isso o mercado de seguros oferece. Porque nós temos hoje no Brasil 161 seguradoras em operação. São 161 seguradoras, é bastante grande o mercado, e temos mais de 50 mil corretores de seguro trabalhando em todo o Brasil. Então você vê que o mercado é muito grande, ele é responsável hoje por 6,4% do PIB brasileiro. Quer dizer, é uma parcela bastante significativa e ainda é pequena se a gente comparar com nações mais desenvolvidas que o Brasil. Então é um mercado que ainda tem muito para crescer. O potencial é muito grande.
Mesmo já estando gigante, né?
E que você acha que vai crescer, Maria Helena? Porque você falou aí dos crimes cibernéticos, né? Que era algo que não tinha tanta... Talvez
a gente, anos atrás,
Pois é, a gente não tinha dimensão que seria da forma que é hoje, é óbvio. Mas hoje você já consegue fazer, exatamente por conta da tecnologia, algumas projeções, né? O que que hoje você acredita que vai ser o crescimento aí maior de segmento, talvez até ligado à tecnologia ou não, nesse mercado?
Eu acho que, certamente, né, com o uso da inteligência artificial, inclusive, os produtos estão sofisticando muito. Então, cada vez mais é importante, não é, que a indústria seguradora entenda bastante sobre isso e sobre a experiência do cliente também, não é, para poder adequar e desenhar, inclusive, produtos que sejam adequados para a necessidade naquele momento. Por exemplo, na época da pandemia, nós tivemos um aumento muito grande do seguro de vida. Por quê? O que que aconteceu? Muita gente que nunca tinha pensado em morrer, de repente começou a encarar o problema gravíssimo que nós tivemos no mundo todo, né, de muitas vidas perdidas e tudo. As pessoas entraram em contato com a sua mortalidade. Então, houve um aumento muito grande do seguro de vida, que era uma coisa assim, quase incipiente no Brasil, comparado com outros países desenvolvidos. Sabe, então são coisas de momento. Eu diria que hoje em dia o seguro-saúde, por exemplo, é uma coisa até aspiracional, né? As pessoas querem muito ter um seguro-saúde, elas podem deixar de ter outras despesas para manter o seu seguro-saúde. E são coisas aí de proteção da vida, não é? Eu estou falando de saúde e de vida, mas nós também temos a proteção dos bens, né? O mais conhecido, por exemplo, é o seguro de automóveis, né? Que todo mundo que compra um carro já pensa imediatamente no seguro, principalmente se mora numa grande capital, e o risco é maior, tudo isso. Então, mas por que não segurar a nossa casa, por exemplo? Né? A gente vê de vez em quando incêndios que acontecem, né, na residência, um prejuízo enorme. E é um seguro muito barato, que as pessoas não conhecem, que vale muito a pena ter, certo? Um seguro de residência. Então, são coisas que vão crescendo. E esses novos produtos, naturalmente, eles vão crescendo e surgindo novos produtos à medida que a complexidade dos negócios avança, né? Que a gente tem mais informações.
Uhum. Agora, até isso que você falou, né, da complexidade dos negócios, eu fico imaginando, né? Quem aí, recentemente fizemos um episódio falando de microempreendedores, né? Quem está começando também ali o seu negócio, começa talvez como MEI, vai expandindo, vai tomando determinada dimensão. A gente fala da pessoa física também, quando a gente fala de seguros, mas principalmente aí das empresas, pessoas jurídicas. Tem algum tamanho específico de um negócio, de uma empresa, para a partir daí ela ter a necessidade de contratar determinado tipo de seguro? Você deu o exemplo aí no caso recente, né, de uma empresa brasileira, mas existe isso? Ah, não, tamanho mínimo, médio? Não, a partir daí, ó, a gente vai ter que fazer um seguro porque não dá, já tá uma operação de risco, ou não existe isso? Assim como a gente, pessoa física, já pode contratar?
Você já deveria ter vários seguros, entende? Porque viver é arriscado, não é? É interessante que você pensar que o ciclo do seguro, ele permeia a vida toda do indivíduo. Provavelmente, a mulher, quando vai para a maternidade, ela tem um seguro, né, de saúde, ela vai estar coberta pelo seguro saúde, depois ela vai fazer um seguro de vida, pode fazer um seguro educacional para a criança, pode fazer um plano de previdência para esse filho, e ao longo da vida ele vai adquirindo seguros. Cada pessoa física deveria comprar seguros também. E as empresas, naturalmente, têm outros tipos de necessidades, não é? Quando a gente vê, por exemplo, agora a questão de Brumadinho da Vale, né? Esses seguros ambientais, essas empresas têm que comprar esse tipo de seguro, que são coisas muito mais complexas. Mas eu diria que todo mundo deveria ter seguro, desde que nasce.
Essa questão da ambiental que você apontou também é um mercado em expansão, né? Porque se há pouco tempo a gente achava que não precisa se preocupar talvez com o meio ambiente, isso era um pensamento comum na sociedade, né? O ambiente se regenera sozinho, ele vai se dar conta, ou enfim. Hoje já se sabe, já é sabido que não, que é preciso não só preservar, né? Cuidar para que não haja desmatamento, mas como também, caso aconteçam acidentes, você ter ali uma forma de recuperação, né?
Exatamente. E tem a questão da responsabilidade civil também, né? Que existe um seguro específico para isso. Porque não é só o desastre ambiental que pode acontecer, né? Nesse caso que eu mencionei de Brumadinho, foram mais de 200 mortes, né? Então existe uma responsabilidade civil gravíssima aí em cima de um incidente que talvez pudesse ser evitado, né? Mas então o seguro procura cobrir todos esses riscos, né? Que a gente tem ao longo da vida e que as empresas têm na sua operação, em todas as operações, né? Você corre riscos, até no seu condomínio. Seu condomínio precisa ter um seguro, porque se alguém bate num carro na garagem, o condomínio tem que pagar, isso pode estar coberto pelo seguro. Se aí acontece um vazamento, né, numa tubulação, chave do prédio que inunda tudo, isso pode estar coberto no seguro. Entende? Então, isso propicia que as pessoas tenham um gerenciamento do seus riscos. E se acontecer alguma coisa de ruim, as suas finanças, ou as finanças do condomínio, ou as finanças da empresa, não serão destruídas. É para isso que existe, então, o seguro, para dar esse tipo de garantia.
Agora, Maria Helena, assim como aumentou, você deu o exemplo, né, o recorte aí da pandemia, a procura de pessoas aí por seguro, seguro de vida, também a gente consegue observar esse aumento das empresas, das seguradoras, porque tem umas já, né, consolidadas, que a gente desde sempre conhece, mas tem umas que um nome diferente, aí quando você vai pesquisar, acabou de ser criada, aí gera aquela dúvida, será que vale a pena? Até quando são situações menores, seguro de celular, já vi também umas seguradoras para carro, que são da modalidade online, mensal, que a seguradora mesmo, lugar físico, ela não existe, mas é meio que por assinatura. Também a gente está sentindo esse crescimento das empresas?
Ah, sem dúvida. Eu tenho conhecido um pessoal jovem, muito cheio de ideias e que está construindo aí seguradoras de nicho, né? Como você mencionou, a de celular, tem de seguro funeral, por exemplo. Tem vários tipos de seguros menores hoje em dia que têm um apelo, não é, popular, que são de baixo custo, de baixo ticket, que a gente chama, e esse pessoal está criando, por causa da tecnologia, nós estamos falando agora da geração que já é nativa digital, não é? Essas empresas estão sendo criadas, pequenas seguradoras, que se tornarão grandes seguradoras, com certeza, focando em nichos muito específicos, em solução de problemas específicos dos segurados. Então, é muito interessante ver como está acontecendo isso de uma maneira rápida e provocando o interesse dos jovens, porque o mercado tem muito potencial. Para você ter uma ideia, o mercado segurador hoje administra quase 2 trilhões em ativos financeiros, de reais em ativos financeiros. Quer dizer, é muito dinheiro que a gente tem na reserva. Mas não só nós temos, o setor tem esse tipo de reserva, né, de arrecadação, nós arrecadamos, o mercado arrecadou em 2021 553 bilhões de reais, mas devolveu para a sociedade 400 bilhões. Quer dizer, quando você usa um médico, você paga um seguro-saúde e você vai ao médico, é uma maneira, a seguradora está devolvendo para você e para a sociedade aquilo que você comprou, que é uma garantia de que você não teria despesa quando ocorresse o sinistro. né? Ou no caso do condomínio, que eu mencionei. Então, a gente devolve para a sociedade, quando um carro é roubado e ele tem seguro, essa é uma maneira da seguradora devolver para a sociedade o valor que ela arrecadou em forma de seguro. E o seguro tem um aspecto que é muito importante, que é do mutualismo, né? Então, tudo depende muito do coletivo. Você sabe, por exemplo, que áreas de cidades grandes, eu fico no Rio de Janeiro, eu sei que aqui o seguro de automóvel, por exemplo, varia de acordo com o bairro que você mora, das condições que você deixa seu carro estacionado na rua, do meio que você usa o seu carro. Sabe? Então, o produto está se sofisticando muito para também oferecer alguma coisa que seja absolutamente adequada para o consumidor. Segurado.
E tem alguma maneira desse cliente, né, futuro cliente, descobrir se aquela seguradora, né, que talvez ele nunca ouviu falar, nova, né, é no mercado, de fato é confiável, ele consegue pesquisar isso de maneira fácil? Porque às vezes você vai ali no tradicional, que é um valor um pouco mais puxado no orçamento, porque você nunca ouviu falar, mas essa que você nunca ouviu falar pode de alguma maneira também ser registrada, ser cadastrada, a gente espera que sempre seja, para ninguém ser enganado, né?
Exatamente. Existem algumas empresas que não são seguradoras, né? Mas elas não podem usar esse nome. Então, elas usam nomes de associações, cooperativas, coisas desse tipo, que são outros tipos de modelo, mas nós estamos falando de seguradoras que são legalmente constituídas, fiscalizadas pelo SUSEP, e que a constituição das reservas tem que ser uma coisa muito precisa. Então, e é uma atividade muito fiscalizada. As seguradoras, não existe risco, e eu diria até que a melhor forma de você lidar com esses assuntos é usando o corretor de seguros, que é o profissional que nós formamos aqui na escola. Porque o que esse aluno aprende depois do ensino médio, ele aprende ele tem todas as informações técnicas sobre os tipos de seguros que existem, tanto de pessoas quanto de bens, e além de aprender sobre isso, ele aprende então as técnicas de comercialização, a legislação específica de cada produto, tudo isso. Então, o corretor de seguros, ele é um profissional autônomo que representa o cliente perante a seguradora. Então, ele deve apontar qual é a melhor solução para esse cliente. Ele é treinado para isso, ele é habilitado para isso pela SUSEP. Essa é uma profissão regulamentada pela SUSEP. E o que é interessante da profissão, que você falou, por exemplo, dos jovens que pensam, né, em carreiras no mercado, a carreira de corretor de seguros, eu fico muito satisfeita de ver, eu já estou há 11 anos aqui na escola, e eu vejo alguns alunos nossos de 4, 5 anos atrás, que ou foram para o interior, para alguma cidade nova, para desbravar o mercado de seguros lá, ou descobriram um nicho. Eu vi um aluno outro dia falando, ele tem 3 anos de formato, que ele se especializou em barbearias. E está muito feliz com o resultado. Por quê? Porque ele saiu vendendo o seguro específico dimensionado para barbearias. Então, um outro montou um seguro para mini mercados. E com cidades grandes a gente sabe que estão crescendo muito. Então, monta um tipo de produto, quer dizer, o corretor cria, não é, esse tipo de fidelidade, inclusive, ao entender a necessidade do cliente e vender o produto adequado para ele. O corretor vai, então, buscar na seguradora ou em várias seguradoras qual é a que melhor atende as necessidades daquele cliente. E eu vejo gente assim, eu fico muito feliz de ver alguns alunos que estão realmente tendo muito sucesso financeiro com isso. E eu preciso de muito pouco capital para investir, né? Basicamente é conhecimento técnico e escola de sapato para vender, né? Porque tem muita gente que tem um perfil muito bom para vendas.
E aí, já que você falou dessa formação e dessa carreira que pode, e você tem acompanhado isso, pode ser uma carreira bem-sucedida, você teria uma ideia para dar para a gente de uma remuneração média? Assim, alguém que está começando ou alguém que chegou no topo, do que a gente está falando do ponto de vista financeiro?
Eu não poderia dizer um número assim, porque são vendas comissionadas. Né? Então, o corretor, a cada venda, ele é comissionado. Então, cada cada produto tem um tipo diferente de comissão. É óbvio que os produtos que você paga uma vez por ano têm uma comissão mais alta. Aqueles que você paga a vida toda, como seguro de vida ou seguro de saúde, que você paga mês a mês, aí a comissão é mais baixa, mas também você construindo uma carteira e ao longo dos anos, você tem um rendimento que é muito positivo, né? Muito bom. Eu já ouvi histórias assim de muito sucesso, de gente que vendeu a carteira, depois, começou do nada e vendeu a carteira por alguns milhões de reais, conheço várias histórias dessas. A carteira é então uma carteira de clientes, né, que o corretor faz. E com essa questão agora da capilaridade, né, de nós conseguimos formar corretores no Brasil inteiro, essas histórias estão acontecendo com mais frequência, porque são corretores de cidades menores que conseguem então fazer a sua carteira de clientes nessa cidade, onde eles já são conhecidos, tudo, fazendo o curso, se habilitando, eles conseguem começar a vender produtos.
E eu estava observando, enquanto a gente está falando aí, conversando aqui, dando uma olhadinha no site, né, de vocês, já aproveita e deixa aí o endereço, ens.edu.br, além dos cursos ali que é possível colocar, né, se você quer um curso de curta, média ou longa duração, de acordo com a sua graduação, vocês também têm palestras, lives, e achei legal isso que você falou no começo também, que independentemente da sua localidade, até isso a gente consegue colocar, né, se é online, se não é, então acaba abrindo mais possibilidades, não tem mais essa desculpa de, ah, mas eu não sou do Rio de Janeiro, vou ter que ir até lá para fazer esse curso.
Não existe mais essa desculpa, não, essa justificativa. E é uma oportunidade, realmente, e que nós vemos muitos alunos usando essa oportunidade. Como eu falei para você, ano passado nós tivemos alunos de mais de 2 mil municípios no Brasil. Quer dizer, considerando que o Brasil tem 5.500 municípios, a gente está atendendo praticamente metade dos municípios do Brasil. Nós temos alunos e temos alunos de graduação, não é? Que estão estudando ou para serem gestores, né, na área de seguros. Nós temos a graduação, tem 2 anos, que equivale a um curso superior, e temos então a formação de corretor de seguros, que é um outro segmento, né, é uma habilitação específica que a pessoa consegue. E nós conseguimos fazer as provas também totalmente à distância. Essas provas são monitoradas por inteligência artificial e tem fiscalização remota. Então, o aluno está fazendo a prova na frente da tela do computador dele, ele está sendo filmado, os sons estão sendo gravados e tem alguém assistindo a prova, no caso daqui do Rio de Janeiro, certo? Então, e se houver qualquer coisa estranha ali, o sistema capta. Por exemplo, alguém falando com o aluno, não pode, né? Ou ir consultando o celular, o sistema detecta e aí a prova é anulada. Então, nós conseguimos fazer, inclusive, a prova com muita segurança.
Que bom. Maria Helena, muito obrigada pela sua participação hoje aqui. Maria Helena Monteiro, diretora de ensino técnico da Escola de Negócios e Seguros. Obrigada por todas essas explicações. Entendemos bastante hoje desse universo, que é um universo em expansão. Obrigada, Maria Helena.
Muito obrigada. Então, um abraço grande, tá?
Até a próxima. Tchau.
Tchau.
Poxa, já acabou.
Acabou, Fran, mas acabou bem, eu acho, porque demos muitas dicas, muitas sugestões, entendemos mais aí esse complexo universo que é o mercado de seguros no Brasil. Aprendemos que esse mercado ainda pode expandir muito, né? Pode gerar mais oportunidades para algumas pessoas e também tirar dinheiro no nosso bolsinho, Fran, porque a gente, para fazer seguro, a gente tem que pagar, então tem que entrar naquele nosso caixa que a gente vem falando já há algum tempo aqui, a importância de planejar, de considerar ali os elementos que estão no seu caixa, né? A gente vem falando disso aqui há algum tempo e a gente não tinha falado disso, do seguro que pode entrar ali naquela lista, né? De coisas a pagar, mas coisas a pagar que são importantes, porque a gente talvez olhe pro seguro e fale assim, ah, mas será que eu vou gastar esse dinheiro? Eu não tô jogando fora.
Jogar fora, é verdade.
Tem que avaliar, né? Tem que avaliar porque, como eu falei lá, eu já tive uma perda de celular, por exemplo, né? Alguns seguros de casa são importantes. importante, você não se dá conta de que talvez possa acontecer alguma coisa no seu prédio de curto-circuito. A questão elétrica no Brasil é muito complicada, tem muitos prédios antigos, com fiações antigas, então é algo que precisa ser de fato avaliado, porque é uma perda que você não está considerando, e aí que você vai ter um gasto do seu orçamento que você não estava contando, então talvez valha a pena.
Se a gente contar como investimento, é igual o seguro de saúde, plano de saúde, é quando a gente tá naquele momento ali delicado, alguma enfermidade seu, algum familiar, que nessa hora a gente vê os gastos, né, absurdos, não só falando de enfermidade, de doença, mas no nascimento, por exemplo, né, uma gestante que precisa fazer vários exames ali na hora mesmo do parto, se você tiver um seguro ali, um plano de saúde, algo que te dê esse suporte, se você for botar na conta ali no papelzinho, Bárbara, vale a pena fazer o seguro.
Uma vez eu ouvi de um médico que eu perguntava se valia a pena ter o seguro saúde, por conta de você hoje precisaria um médico, muitos médicos não aceitarem plano,
verdade,
né? Quem pode pagar um plano? A gente tá falando aqui partindo do princípio de pessoas que tenham condições de pagar um plano de saúde, que já virou algo, artigo de luxo,
verdade,
no Brasil. Partindo desse princípio, ele me dizia, olha, tem que ter pelo menos para a internação, porque você não conta com a internação, muitas vezes você acha que você não vai ser internado, e quando precisa, é algo de milhões, você não tá falando, né, uma UTI, eu não sei o valor de uma diária numa UTI, mas você imagina que você fique vários dias, vai precisar de vários dias, você não vai ter condição de pagar. Então, quem pode pagar um plano? E pensando nessa hipótese, porque a gente não tá livre, infelizmente, a vida tá aí, né, e a gente muitas vezes não sabe, você não tem como prever que você vai precisar ou não, você não tem condições de pagar uma UTI. Vídeo que aconteceu nos Estados Unidos, que muitas pessoas precisaram ser internadas ao longo da pandemia, e quando viram os custos no final, quase morreram do coração. Então, é o mesmo caso aqui no Brasil. Se você precisar de internação, você não tem condições de pagar. Você, não, deixa que eu pago a internação. É impossível. É coisa de você acabar, ou com o seu orçamento, o mínimo que você tem é você não ter mais, ou ficar endividado para a vida inteira.
Um momento mais delicado
possível,
né? Bom, amanhã a gente volta. Não fique triste, não chore não. Estaremos aqui no Jabuticaba Sem Caroço. Até lá, você pode acompanhar outros episódios, falar com a gente lá no Twitter, que é o @jabuticabasc, nos ouvir também no site da Sputnik Brasil, sputniknewsbrasil.com.br, dê as 5 estrelas, fique à vontade, fique conosco hoje, amanhã e sempre. Amanhã traremos algum assunto aqui da nossa política brasileira, e o tema é: por que gastamos mal em segurança pública? Tem muito gasto, pouco investimento, não é aplicado da maneira que especialistas aconselhariam. Isso que a gente vai discutir, né, amanhã.
Tema importantíssimo, né, Fran? Como sempre, a gente só traz tema importante aqui. Porque muito se fala, tem que construir mais presídios, tem que construir mais para botar essas pessoas todas. Mas a gente quer população carcerária aumentada, ou a gente quer evitar que as pessoas entrem para a criminalidade, ou a gente quer fazer prevenção, né, de pessoas que não se tornem criminosos para que não aumentem a população carcerária. De que a gente está falando?
Investir,
né,
ali em políticas públicas para não gastar depois 3 vezes ou até mais.
Exatamente.
Né?
É disso que a gente quer falar, porque população carcerária aumentada não significa necessariamente que é um país que pune os seus criminosos. Por que a gente tem tanto criminoso? A questão é essa. Talvez a gente precise pensar que sociedade estamos construindo a ponto de ter mais criminosos cada vez mais, e uma população carcerária cada vez maior.
É sobre isso. Para você que já acompanha aqui o nosso podcast, o Jabuticaba Sem Caroço, sabe que recentemente, né, completamos aí, chegamos à marca de 200 episódios. Pois é, já conhece aqui o nosso espaço, nosso esquema, como funciona, continue por aqui. Mas, né, pra quem não sabe, chegou hoje, foi indicado, um parente, um vizinho, você viu na minha rede social, na rede social da Bárbara, opa, tem um podcast com um nomezinho diferente, quero descobrir o que eles falam por lá. Cada dia da semana, a gente trata um assunto aqui, por exemplo, hoje, segunda-feira, falamos de economia, toda terça-feira, de algum assunto da política brasileira, brasileira, né? Lembrando que tivemos aí episódios importantíssimos da política brasileira recente com os últimos acontecimentos do dia 8 de janeiro. Então a gente discute aqui sempre, né? Temas quentes, relevantes, importantes. Quarta-feira, algum assunto da sociedade. E são muitos assuntos que a gente precisa discutir da nossa sociedade brasileira. Dia de quinta-feira, aí é o dia destinado ao meio ambiente. Se você gosta exclusivamente desses assuntos, por exemplo, então toda quinta-feira já bate aqui o seu cartão no Jabuticaba Sem Caroço que você vai gostar. Sexta-feira, algum assunto de comportamento. E são tantos assuntos que a gente fala por aqui, vale a pena. Independentemente do dia da semana, a gente quer que você seja um jabuticaba de carteirinha. Então, até amanhã.
Tchau.
Jabuticaba Sem Caroço, o podcast que descaroça a jabuticaba nossa de cada dia.